Você ouve agora na Miriam Caravaggio 95.7 o programa Aqui é Meu Lar, com o tema O Protagonismo Feminino na Agricultura. Essas mulheres. Oferecimento:
Imobiliária Helena Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis da cidade, na Rua Júlio de Castilhos, 478, telefone 3412-2220 ou 999-72-6972.
LNF Latino-Americana, atua nas indústrias de álcool de combustível e potável, açúcar, cerveja, sucos e nutrição através da Quera. Telefone 54-2521-3124.
Cooperview, completa linha de insumos e defensivos agrícolas para a agricultura com orientação técnica. Na Rua Egídio Zamboni, número 277, telefone 3268-9373.
Livraria e Papelaria Paraná, livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 734, o telefone é o 3261-3667.
Coste Comércio de Tintas, tradição e qualidade em tintas em Farroupilha, na Júlio 593, fone 3268-3681.
Cooperativa Nova Aliança, da terra com o amor da nossa gente.
Muito bom dia, estamos chegando novamente aqui na Rádio Miriam Caravaggio neste sábado para trazer mais um programa Aqui é Meu Lar. Hoje nós visitamos Nova Sardenha, terceiro distrito de Farroupilha, na família De Luca. Vamos conversar com a Vivian De Luca Tonieto, com a Marilene Lourdes Dalvesco De Luca e o Sérgio De Luca. Também tem uma garotinha aqui, a Maria Valentina. Bem, nós estamos percorrendo o interior de Farroupilha, trazendo este ano, abordando o trabalho das mulheres, protagonismo feminino da mulher na agricultura, essas mulheres. Esse é o tema deste ano. E nós já vamos iniciando aqui na casa da dona Marilene, da Vivian, que trabalham juntos aqui. Nós vamos trazer a história dessa família e também com o seu Sérgio para contar para os nossos ouvintes a história da família De Luca e Tonieto. Bom dia, Vivian. Muito obrigado por nos receber aqui.
Imagina, bom dia. É um prazer estar com vocês e os ouvintes também, trazendo um pouco, compartilhando um pouco da nossa história, o que temos a oferecer aqui da De Luca para a nossa cidade, que é Farroupilha.
Bem, Vivian, você começa numa história posterior à do seu Sérgio e da dona Marilene, mas eu quero saber da tua história. Como é que você começou aqui, desde criança, como é que foi, que idade você tem hoje, como é que é a tua vida?
Hoje eu tenho 40 anos, né, e trabalhei aqui junto com o pai e a mãe na agricultura, né, eu levava o café colonial para eles na roça, quando ainda tinha a avó viva, né, e o vô Vicente, então eu já ajudei um pouco, né, nessa questão da agricultura, estudei fora, e enfim, aí a gente vai construindo algumas coisas, trabalhei aqui na empresa, né, de Nova Sardenha, dos móveis Tremarim. E aí, enfim, fui tomando um outro rumo, assim, né, nessa questão, né, porque a agricultura a gente sabe que não é fácil, né, então tem sempre os prós e contras, né, com a questão do tempo, do clima, e aí, enfim, fui indo para fora, assim, de Farroupilha também, trabalhei em Caxias um tempo. Aí conheci meu marido, né? Hoje nós somos casados há 12 anos, eu tenho um casal de filhos, o Carlos Henrique e a Maria Valentina, um de 8 e a menina de 4. É, morei 8 anos no interior de São Paulo, morei em Botucatu, interior de São Paulo, fui transferido, meu marido foi transferido para lá e a gente posteriormente foi junto. É, quando o Carlos Henrique nasceu, eu resolvi voltar, né? Vamos resumir um pouco essa história para contar. E aí nisso eu vim para cá. E aí, como a gente construiu, eu moro aqui próximo da casa da mãe, então aí a gente decidiu aproveitar a vida, né? Vamos curtir o filho, o primeiro filho, o filho planejado, e aí, só que aí ficou um quê, né? O que que eu vou fazer, né? Trabalhei com eventos, né, nesses 8 anos, então, e aí vinham os parentes e eles falavam, ah, vocês fazem comida boa, por que vocês não fazem uma massa boa, um pão bom, chimia boa, né? E aí então a gente começou a montar assim em casa mesmo, né, eu e a minha mãe, que depois ela vai contar um pouco do sonho dela também. Então a gente começou a fazer massas, pães e biscoitos para venda. Nisso, né, surgiu nesse meio tempo um convite da prefeitura junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um curso do Senar para a gente se especializar na questão do turismo rural, né? Então, aí a gente... vamos ver como é que é, né? Enfim, a gente fez o curso, tudo, que nos trouxe esse norte, que é a Deluca, na questão do turismo rural, também voltado à propriedade para o turismo rural. E aí, nisso tudo, a gente foi se aperfeiçoando, fazendo cursos, estudando. Fui curso do Senar, junto lá no sindicato, foi 2 anos de curso, né? Então, depois veio uma qualificação do Ministério do Turismo, que é Experiências do Brasil Rural. Hoje, o roteiro Farroupilha Colonial, ao qual eu faço parte, ele está inserido na rota turística do Ministério do Turismo, o qual eles nos auxiliou a denominar um nome, que é o Casarão do Noé, né? E a gente criar uma experiência, porque o turista, ele não está mais vindo só para passear. O turista, ele quer aprender alguma coisa, levar o conhecimento que ele adquire nessas viagens para outros, para onde ele for, né, para a cidade dele. Então, a gente começou fazendo essas experiências da oficina do Pão Piadina e a oficina da Fortaia. Então, são 2 experiências que nós temos aqui na propriedade que nós oferecemos, com horário agendado, né? Essas oficinas podem ocorrer de 2 ou até mais pessoas. Então, a gente resgatou um pouco dessa história do casarão, de como surgiu, né, como veio, né, dos nossos avós, bisavós. E também nós temos também na propriedade a Toca dos Bugres, que é uma toca onde os indígenas ficavam, eles passavam por aqui e dormiam um período. Então, nós chamamos um geólogo de Porto Alegre, ele veio e realmente ele analisou e avaliou que é uma toca mesmo, que é onde os indígenas passavam, e depois tem o caminho que ela vai para o Salto Ventoso também. Então, essa rota que nós, né, estudamos realmente acaba na questão dos pinheiros, né? Aqui nós temos a questão do pinhão, então ele passava mais no inverno. Então, tem os pinhões, tem as mandiocas, aquelas do rio, que eles comiam, que é o vinhames, né? Então, aí eles... E depois eles iam para o Salto Ventoso e no litoral, aí no verão, subiam pelo litoral. Então, tinha essa rota que já nos traçava.
Bem, Vivian, você entrou na questão, né, do que vocês fazem hoje aqui, mas assim, lá no início, quando você era menina, quando você era moça, você pensava em fazer o quê?
Eu pensava em ser veterinária. Não que hoje em dia, né, eu ainda penso, talvez, né, porque hoje em dia a gente sabe como é que é fácil, né, e tu tem esse estudo. Mas hoje eu estou voltada mais para a questão do turismo, né? A questão de marketing, divulgação, né? E a questão de produção mesmo. Hoje são só eu e minha mãe que a gente produz as coisas. Então, o que o cliente vier até a nossa propriedade, vai estar tudo fresco, sem adição de conservantes. Então, é um produto natural, que é o que a gente come no nosso dia a dia mesmo.
Tá, esse ramo do negócio que você entrou, você disse lá que quando casou, deve fazer o quê? Mas você tinha em mente em criar isso que você tem hoje, ou era outra coisa que você ia fazer, isso que caiu nas tuas mãos?
Não, isso veio as oportunidades, né? Então a gente foi adquirindo, foi vendo o que tinha de conhecimento e fomos crescendo, né? Mas para a gente fazer a massas, pão e biscoitos, foi um empurrãozinho da família mesmo, dos parentes que vinham e falavam para a gente fazer, para a gente vender. Então a gente começou a produção lentamente, né? E aí hoje a gente está especializado mais nessa questão da culinária italiana, que é o nosso foco aqui, né? Que é a nossa origem.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos que nos acompanham na Rádio Miriam Caravaggio. Eu vou seguir conversando com a família, falar com a mãe da casa, né? A Marilene Lourdes Dalvesco de Luca. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Bom, a gente conheceu um pouquinho da filha, né? Mas agora vamos com os pais, né? Pedir um pouco da tua origem mesmo, a tua infância, de onde você é e como veio parar aqui em Nova Sardenha.
Eu sou natural lá de São Miguel de Bento, conheci o Sérgio e a gente namorou, foram 6 anos. E aí a gente casou, vim morar aqui, assim, eu acho que foi essa questão de morar junto com os sogros, eu acho que vem de família italiana mesmo. Aos 16 anos depois que nós éramos casados, o pai do Sérgio faleceu, o Vicente. Foram, assim, 18 dias de doença, morte, cirurgia, essas coisas. Mas com a avó, Dalcira, a gente conviveu 38 anos juntas. Então, nós trabalhávamos, eu era mais, assim, de trabalho da lavoura mesmo. Nós fazíamos mercado, depois aí o mercado começou a decair, não era longe, começou a vir os pedágios, então a gente deixou do mercado e nós passamos a produção de uva. E aí agora, então, a gente está com uma certa idade, não consegue mais vencer todos esses trabalhos, porque além da parte do turismo, como a Vivi falou, e a venda de massas, pães e biscoito, eu tenho gado de leite. Eu ainda vendo leite, tenho as terneirinhas, os terneirinhos para mim cuidar, as ovelhinhas, que eu acho uma graça, quando que é de tardezinha, eu chego, vou descendo para tirar o leite e eu digo para elas, cadê a mamãe? Aí elas vêm todas correndo ao meu encontro, né? A gente prende porque tem muito cachorro solto e a ovelha, ela é assim, um animalzinho muito delicado, ela não sabe se defender. Então, fazem 45 anos que eu moro aqui, casada com o Sérgio, né? Eu sempre gostei, assim, de poder, pensando, assim, em deixar uma experiência para as pessoas que passam, assim, conhecer um pouquinho do que é o interior. E como vinham os primos lá do Paraná, e eles diziam assim, Mari, mas você faz as coisas tão deliciosas, abre essa oportunidade para outras pessoas conhecerem. E aí, quando a Vivi voltou de São Paulo, eu disse para ela, nossa, os filhos crescem tão rápido, você tem que acompanhar o crescimento. Vamos tentar fazer esse lado? E logo em seguida que a gente começou a fazer a produção de massas e pães, veio esse curso do turismo rural que a gente fez. Eu amei a professora, porque ela disse assim, gente, vocês têm tudo para ser assim uma rota turística, porque fica pertinho do Salto, é só fazer a divulgação, vocês se organizam, o que vocês fazem, mas nós éramos em bastante lá no curso, né? Tinha pessoas de Nova Milano, da Jacinta, da Janssen, e aí a gente pensou assim, ah, para lá ficou a parte alemã, na Jacinta, né? Lá para o 47, a sueca. E nós, para esse lado, vamos ficar com a parte italiana. Somos italianos de pai, mãe, avós, bisavós, né? E os italianos fazem aqueles molhos deliciosos, né? Não que os suecos e os alemães também sabem fazer, né? Mas a gente, assim, foi, o pessoal vem, gosta, ama, agradece. E depois, com o passar do tempinho que foi que a gente fez em 5 anos esse cursinho do turismo rural, veio essas experiências do Brasil rural, que a gente teve que denominar o nome para a propriedade. E aí a gente vai se especializando, vai formando conhecimento, e para baixo aqui tem bastante casas que locam, né? E então a gente conversa e ele tem o nosso nome, indica o pessoal para vir para cá. E eles, assim, a gente fica muito grato para ele também, por ele indicar nós. E quando vem pessoas também, às vezes assim, passam, querem um lugarzinho no interior, a gente indica ele. E assim, eu acho que é uma parte muito bonita da vida da gente, porque aí então eu só fico com os animais, o Sérgio cuida da pareira aqui, e a gente trabalha com a produção de massas, e que a gente tem entregas para fazer, e a gente agenda para o pessoal vir. Agendamento, sim, uns 2 dias, porque a gente não usa conservante, é uma comida natural, então a gente tem que ter o tempo de preparação. E as geleias, as marmeladas que a gente faz, elas não, também não contêm conservante. Então é o açúcar, a fruta e fogo até dar o ponto, para não estragar.
Bom, vou te pedir também um pouco sobre a família, né? Você e o Sérgio, quantos filhos?
Nós, 4 filhos, 3 meninas e 1 menino. E hoje tenho uma filha mais velha casada, trabalha na Ravanello, e o meu genro é motorista da Mario Tour. A Vivian, que está aqui comigo, e o marido trabalha em Caxias, na IVA. E o Rodrigo, meu guri, casado também, hoje ele cuida um aviário. Ele cuida um aviário. E a Ângela também mora no, em Farroupilha, lá no centro, nem bem no centro, mas mais pertinho do Farapos. Ela trabalha na Soprano e o marido dela é motorista da Trombini.
E já veio os netinhos também.
Só dois.
Que são os dois da Vivian.
É os dois da Vivian.
Estão pertinho de ti.
Estão pertinho de mim. Nossa, eu acho assim que os netos dão vida pra gente. E os filhos também, né? Eles tomam um rumo e vão, se fazem o programa deles. Mas os netos é a companhia, porque o pai e a mãe podem ir, os netos, o vovô não gostam, né?
E sobre as delícias que vocês fazem aqui, como é que vocês se organizam? Assim, tem que ter essa antecedência de 2 dias, mas o que vocês produzem? A matéria-prima para fazer as geleias, fazer os pães, é daqui mesmo?
Sim, nós temos os pés de figo, que a gente faz a figada, tem os pés de pêssego, e a pera eu pego lá no meu pai. O meu pai tem uma árvore, ela é enorme, bem antiga, plantamos junto, depois eu casei e vim para cá, mas ele não se esquece. A minha mana, ela gosta da geleia, então a parte da polpa ela entrega para mim. Para mim fazer, eu prefiro a marmelada mesmo. E a uva a gente tem, né? Então a gente faz. E o marmelo, não. O marmelo é difícil de conseguir. Aí eu comprei lá no seminário. Nós fomos buscar. Nossa, ficou especial de primeira.
A Vivian falou sobre as experiências, né? Que vocês, de certa forma, vendem e proporcionam essas experiências. Eu vi que a senhora gosta muito das suas vaquinhas, né? Das ovelhas. Sim. Tem alguma dessas experiências que passa pelas vaquinhas, pelas ovelhas, a visitação no estábulo?
Sim, o pessoal que vem, a gente leva assim pelo potreiro ou chama as ovelhinhas, eles vêm, batem foto. As vaquinhas geralmente têm os terneirinhos menores, que eles são mais dóceis, porque o gado de leite, assim, eles são muito reservados, eles ficam assim desconfiados, porque é um animal maior, né? Mas é tudo mansinho, pode qualquer pessoa andar pelos potreiros, que não tem problema nenhum.
Bem, eu sigo conversando então agora com o seu Sérgio de Luca. Seu Sérgio de Luca, vamos bater um papo aqui. Bom dia, muito obrigado pela recepção.
Tudo bem, bom dia.
O senhor vem da onde?
Eu nasci aqui mesmo.
Aqui mesmo, nessa comunidade aqui? Nessa propriedade?
Nessa propriedade. Eu estava na estrebaria, era a estrebaria embaixo e a casa em cima, morava em cima.
Uhum. E quantos irmãos o senhor tem?
5. 2 homens e 3 mulheres.
Desde lá no começo vocês trabalhavam com pinheiro só? Quando que começou a parreira?
Olha, já quando eu nasci, me criei com parreira, já tinha feito, está pronta já.
E hoje o senhor tem quanto de parreira? Quanto de área?
Hoje tem 1 hectare. Eu tinha quase dois, mas era Cabernet e Chardonnay e Espaldeira. Aí cortemos fora, porque vira parreira velha.
E para quem o senhor entrega a parreira, a uva?
Até que não vi.
Você tem ideia de quanto produz por ano no hectare?
10 mil, 15 mil por hectare. Depende do tempo, depende da temperatura do tempo. Né?
Na época vocês plantavam trigo, como é que era a vida de vocês?
No arado era boi. Plantava batata também, colhia o trigo, aveia.
E o trigo era para fazer farinha ou só vender? Fazer farinha onde?
Fazer farinha, no Moinho Batarello, de São Miguel de Bento.
E
São
até
Pedro,
lá?
São Pedro de Bento, é.
E até lá com a carroça ou a cavalo para levar?
A carroça, os boi. Saía daqui com uma geadona no meio da palha e com a capa em cima. Antigamente era assim.
Tá bom então. Tá bom então, seu Sérgio. Aí, Gleice, então segue contigo.
Marilene, eu volto contigo. O Sérgio falou um pouco sobre o parreiral, né? Ele que cuida, puxa a frente do parreiral, mas vocês usaram de um jeito ou de outro o parreiral também para ser mais uma dessas experiências, né? O turista que chega aqui vai para o parreiral?
Vai para o parreiral e é lindo, porque aí quando que chegam, assim, digamos no inverno, meu Deus, o parreiral morreu. Porque ele fica sequinho, né? Sim. Aí, então, não, a gente explica, mostra a foto, que ele tem a parte da dormência, porque ele também tem que descansar, né? Sim. E depois vem brotando, e aí, então, eles querem que a gente acompanhe. Tem uns que pedem, ó, vocês vão mandando para a gente para ver o desenvolvimento, né? Porque ele tem todo um ciclo, começa assim em setembro, e a uva amadurece só em fevereiro, março, assim. Uhum. Então, ele tem todo esse espaço de tempo, né? Mas eles ficam muito encantados, porque veio um casal do Rio e ele disse assim, nossa, ele nunca tinha visto a uva na pareira, né? Diz ele assim, eu posso te fazer uma pergunta? Se você me trouxer um prato, eu colho e ponho na mesa, é assim que é a uva de mesa?
É curiosidade, né?
Curiosidade, né? Eu achei estranho, eu disse para ele, não, a uva de mesa é uma uva bem diferente, aquela que nós temos aqui é uma uva para suco, então elas têm toda uma qualidade diferenciada, tem a de espumante, tem a de vinho, assim, vinhos finos, vinhos comuns, e a uva de mesa é uma uva que tem semente, sem semente ela é bem diferente.
Quais foram os turistas de mais longe que já vieram ou de quais localidades assim que vocês ficaram impressionados?
E eu acho que é Mato Grosso, é mais longe? É Mato Grosso do Sul. Ele era médico, ele era traumatologista e depois ele ficou super encantado e ele disse assim que era para a gente não mudar nada, não queria que a gente trocasse nada, que ele queria voltar. Só que veio a pandemia e aí ele mandou um amigo dele que ele era o especialista de estômago. Ele esteve com nós o ano passado, ficou super encantado, mas vem Mato Grosso, Minas, Paraná, Sul, assim, Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo visita muito a gente aqui. De Brasília, sim. E de todos os lugares vem.
E na casa, o que, que vocês mostram? E fala um pouquinho da história da casa, né? Ela tem uma madeira muito antiga, ela preserva ainda aquelas coisas bem lá do início da imigração italiana?
Sim, ela tem. Até o temporal me tirou o lambrequim, que são os enfeites da frente. E foi muito difícil eu conseguir um senhor para fazer. Agora, lá de Pinto Bandeira, ele me fez, fui buscar. Agora estou agendando com um carpinteiro para vir me repor, porque é a frente, e aí é estranho, né? Um lado tem, o outro lado caído, mas é muito difícil você conseguir alguém que te faça uma arte como era de antigamente. E a madeira em si, a avó falava que esperavam os temporais para derrubarem os pinhais para poder serrar. Então, são madeiras altas, elas é uma casa grande, ela tem 5,5 metros, e depois tem mais a parte que ficou para sótio, que hoje tem a Revolução Farroupilha com a Guerra dos Farrapos lá. Ai. É brincadeira, viu? Mas assim, ela é assim toda foradinha. Ela, de fora, ela é uma madeira grande pela tora, né? E por dentro ela é forada mais juntinha, né? Mas eu gosto muito, sempre fiquei apaixonada por uma casa assim. E hoje ela é uma história e a gente conta. E a dificuldade toda que eles fizeram para construir, porque foi iniciaram assim em 1930 e por meados de 1950 que ela ficou pronta. Então imagina, né, coitados, o trabalho todo que eles tiveram, né? E eu acho que assim me deixou assim a contar a história do casarão do Noé é uma gratidão pelo trabalho que eles tiveram, tanto a nona Celestina como o nono Noé, seguindo o Vicente, que era o pai do Sérgio, né? A Dalcira, que também foi uma batalhadora para continuar na lida, no trabalho, né? E a gente trabalhava muito. Antigamente, nós plantávamos muita batata, vendia para as fruteiras, né? E o gado de leite a gente sempre vendeu. E não tenho, não sou uma grande proprietária de leite, porque eu sou sozinha, embora tenha ordenhadeira. Hoje é bastante exigente a parte do leite, então tem o resfriador a granel, tem o boiler, que a gente tem o aquecimento da água, tem todo um roteiro todo. Pensei assim, vamos fazer massas, pães, e eu vou me deixando as vacas de lado, mas elas são muito queridas, não tenho consegue. Como deixar, não consigo. E a Maria também, ela veio, teve uma vaca que teve uma terneirinha, e ela chegava e disse para ela, então Maria, você dá o nome para a terneirinha, torneirinha e vai pretinha e não dava. E a vovó, ela me disse que não. E outro nome, ela disse que não. E ela disse que não. Então, escolhe você. Fadinha. Então, ela disse assim, vovó, ela aceitou fadinha. Ela me fez com a cabeça que sim.
Que coisa boa.
Sim.
E a família é cheia de mulheres pra frente, né? Que buscaram, saíram do fazer as tarefas de casa, de trabalhar na agricultura, buscar coisas que vão além, que fazem com que outras pessoas conheçam vocês, conheçam a história da imigração italiana, conheçam a batalha de tantas famílias, né? Eu gostaria que, esse ano a gente está fazendo o Aqui é Meu Lar voltado às mulheres, eu gostaria que, para finalizar, você falasse um pouco da importância da mulher hoje nas propriedades rurais, né? Importância delas estarem ativas em novos negócios, com sonhos, com empreendimentos, tudo isso que vocês fazem aqui muito bem.
Olha, eu acho que a gente tem, sempre digo para Vivian, que a minha mãe me ensinou, querer é poder. Então você tem que ter foco, força e fé. É fácil, é só se agendar. Esse horário eu vou fazer aquilo, outro horário aquilo, porque eu tenho os animais, o almoço de meio-dia, a hortinha. Então a gente divide. O Sérgio tem as ovelhas de manhã para tratar, o porquinho, as galinhas e os pintinhos. E os cachorros. Que eu disse para minha guria, chega de me empurrar cachorro aqui, porque tem mais cachorro do que pessoa aqui. Eles abandonam, ela fica com dó e me traz. E eu tenho 6 cachorros. Pensa só. E eu acho que o aprender é um constante na vida, né? Então, embora a gente não... No meu tempo, a gente talvez não teve oportunidade de estudar, assim, de ir para uma faculdade, mas eu acho que a vida nos ensina, a faculdade, assim, do dia a dia. E eu, quando vejo os técnicos que vêm e me falam, eu percebo que eles não têm noção nenhuma do que é trabalho, eles só sabem o que está escrito que eles aprenderam. Até quando nós implantamos a pareira, a Chardonnay e Cabernet, os agrônomos que nos auxiliaram, eles falaram, gente, a nossa faculdade foi aqui com vocês. Diz ele, nós aprendemos muito mais do que os anos de estudo. Então, eu acho que a gente, embora sendo no interior, a gente deve se valorizar muito como mulher. Porque não é uma pessoa que é assim, digamos, uma governadora, que ela é melhor que a gente. Eu acho que também o que ajuda muito foi a gente tinha o encontro das mulheres com atividade no leite, e a gente teve uma pessoa que falou para nós sobre a existência do ser para com o trabalho. Então, ela deu uma palestra de motivação. Ela colocou nós lá em cima. E ela sempre dizia que a gente, como mulher, a gente tem que ser trabalhadora e empreendedora. Essa frase nunca me saiu e a gente está aí hoje tentando um rumo diferente pela falta de forças para conseguir ainda fazer todo o trabalho que a gente fazia quando a gente era mais jovem, né?
Bem, para encerrar, então, volto a conversar com a Vivi. Bem, Vivi, nós focamos esse ano o protagonismo da mulher na agricultura. Você mora na agricultura, trabalha com isso, mas também tem um negócio aqui, né? Toca um negócio junto com a tua mãe. Esse trabalho de ser empreendedora, vem da onde esse teu ímpeto?
Vem da minha mãe, né? Porque me mostrou muito como que é tu empreender com sucesso, né? Que todos os percursos, percalços que tiveram na vida, que não foram poucos, a gente sabe como é que funciona, né? Então, a gente viu quanto que você pode crescer e ter um objetivo, né? Se você não tem objetivo, você não vai para lugar nenhum. Nós temos um objetivo e é ser reconhecido e é levar essa história que minha mãe conta, que ela traz com ela, e esse ensinamento para outras pessoas que participa conosco, que agrega também a nossa família.
Você falou, num certo momento, que lá quando você casou, tá aí daí e agora. Você podia ficar em casa, morar aqui na agricultura, ficar em casa, ou morar na cidade com teu marido, mas sentiu a necessidade de você não ficar só como uma dona de casa. mas também ter alguma coisa para fazer mais na vida, que é o que realmente a gente destaca esse ano da mulher, né? Essa mulher empreendedora de visão e que não fica acomodada e vai à luta. Esse teu trabalho, como é? Você se sente bem? Como é que é fazer? Está satisfeita com isso que você está fazendo? Lá você poderia ter feito outra coisa. Você disse que queria ser veterinária, né? E hoje faz um trabalho que não tem nada a ver com veterinária, mas que é um trabalho que você é a protagonista.
Sim, com certeza, né? Eu acredito que sim, estou muito satisfeita com o que a vida, né? O que eu busquei de objetivo, né? Onde eu estou no momento. Claro que a gente sempre preza por melhorar, né? Por se aperfeiçoar. Então, eu acredito que no futuro, assim, a gente quer estar mais, digamos assim, mais vistas, mais conhecidas, né, nesse sentido. E sim, eu acho que é muito importante a gente se fazer ver e se fazer sentir, né, e o quanto a mulher do interior, ela é forte, ela é guerreira e ela é batalhadora.
Você é uma mulher ativa, né, você tem a tua atividade. Como é que você vê hoje a mulher na sociedade, nas várias atividades que ela desempenha?
Eu acho que ela é muito importante, atuante, né? Hoje em dia a mulher, ela provê um lar, né? Ela é a chefe, ela é financeiro, ela é cabeleireira. A gente sabe que a gente que é mãe é médica, é um pouco de tudo, assim, porque é a gente que toca mesmo, né? Os afazeres, o tema. Então a gente acaba se desdobrando em mil e um, é tipo que nem se fosse bombril, assim, mil e uma utilidades.
Bem, você conheceu teu esposo aonde?
Eu conheci meu marido numa festa que a gente foi em Carlos Barbosa, né, e a gente começou a conversar, enfim, a gente já casamos, porque depois logo ele foi transferido para São Paulo, né, que ele trabalhava numa multinacional em Caxias, e aí a gente foi morar em São Paulo, moramos lá 8 anos, a qual eu trabalhei com eventos, em toda essa parte de divulgação, e o que a gente precisa para fazer o evento era eu que fazia, né? Então, aí depois surgiu a ideia do primeiro filho, né? Então, aí eu quis ficar perto da família, né? Meus sogros são de Caxias do Sul, né? Meus sogros. Então, a gente resolveu voltar. A gente disse pra ele, então vamos ter um filho, então vamos daqui a 2 anos, vamos ter um filho, vamos fazer um pé de meia para que a gente volte e tenha essa estruturação de estar longe, né? De não ter, enfim, não precisar trabalhar, né? Então, eu acho que tu se planejando, tu consegue atingir os teus objetivos.
Vivi, então, para encerrar, eu quero agradecer aqui a recepção e parabéns pelo trabalho.
Imagina, eu que agradeço vocês por terem vindo. É uma honra estar no programa de vocês e eu que agradeço. Um bom final de semana a todos.
Bem, então aí conversamos então neste sábado com a família De Luca e Tonietto, né? A Vivian De Luca Tonietto, a Marilene Lourdes Dalvesco de Luca e o seu Sérgio De Luca. E também visitamos a Maria Valentina, né? A caçula da casa aqui. O programa Aqui Melhor volta no próximo sábado.
Você ouviu na Miriam Caravaggio 95.7 o programa Aqui é Meu Lar, com o tema O Protagonismo Feminino na Agricultura. Essas mulheres.
Imobiliária Helena Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis da cidade, na Rua Júlio de Castilhos, 478, telefone 3412-2220 ou 999-72-6972.
LNF Latino-Americana atua nas indústrias de álcool de combustível e potável, açúcar, cerveja, sucos e nutrição através da Quera. Telefone 54-2521-3124.
Cooperville. Completa linha de insumos e defensivos agrícolas para a agricultura com orientação técnica. Na Rua Egídio Zamboni, número 277, telefone 3268-9373.
Livraria e Papelaria Paraná. Livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 734. O telefone é o 3261-3667.
Coste Comércio de Tintas. Tradição e qualidade em tintas em Farroupilha. Na Júlio 593. Fone 3268-3681.
Cooperativa Nova Aliança. Da terra com o amor da nossa gente.